A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos.
Provérbios, primeiro Provérbios 4, versículo 23. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Depois nós vamos para Filipenses, também capítulo 4. Provérbios 4, 23. Esse versículo diz assim: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Uma outra versão que a NVI diz: de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque sua vida depende dele. Agora vamos lá para Filipenses capítulo 4. E desse capítulo eu quero ler versículos 8 e 9. Filipenses 4, 8 e 9. Eu quero pregar sobre esse texto, mas eu preciso do texto de Provérbios para introduzir o assunto com vocês. 4, 8 e 9, Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Até aqui. É notório, meus irmãos, que nós vivemos dias de batalha no campo da mente. Eu não estou falando de 2023, 2024, estou me referindo a essa nossa época, a pelo menos essa última década. Alguns escritores renomados no mundo evangélico já têm alertado os educadores cristãos para isso há algum tempo. Há uma batalha que funciona no nosso coração, ou como nós costumamos chamar hoje, na nossa mente. O hebreu costumava atribuir o centro das emoções, ou o lugar em que você coloca as coisas mais importantes para você, ao coração. Então, quando você for para o Antigo Testamento e ler a palavra coração, você não é uma referência a esse músculo que bombeia sangue, tá certo? Embora eles pudessem sentir algo fisicamente aqui, não é uma referência ao funcionamento do órgão coração, mas é uma referência a um lugar no seu ser, dentro do qual você deposita aquelas coisas que só você e Deus conhecem, e que outras pessoas só conhecerão se você se der a conhecer. E Provérbios vai advertir que o sábio faz isso com muita cautela. Hoje de manhã nós falamos sobre Salmos, que é poesia. Agora à noite a gente fica começando com Provérbios, que é literatura sapiencial. E Provérbios às vezes ensina uma verdade, afirmando essa verdade, às vezes ensina a mesma verdade, afirmando o contrário dela. Então você sempre tem que ler os dois lados da moeda quando você está lendo Provérbios. Ele vai dizer que o tolo não tem outro prazer senão em externar o seu interior. Quer dizer, ele abre o coração dele, ele se mostra aquilo que ele deveria guardar muito facilmente para todos que estão à sua volta. E não deveria ser assim. O coração, ou aquele lugar mais secreto dentro de você, em que você abriga todas as suas convicções, aquelas que você tem consciência delas e, por vezes, aquelas que você não tem consciência dela, deve ser um lugar protegido por nós. Aparece aqui em Provérbios, lá no capítulo 1, que o livro foi escrito para dar ou para ajudar os simples. Salmo 19 também fala que a lei do Senhor dá sabedoria aos simples. Mas essa palavra traz alguma confusão para nós, porque quando a gente pensa em simples, alguém muito simples, a gente pensa em humildade, ou em uma condição mais humilde. Mas esse não é o significado de simples em Provérbios. A palavra simples no hebraico é literalmente aberto. Ou seja, é alguém cuja as porteiras da mente são completamente abertas. Ele não tem filtro, ele não tem discernimento. Portanto, tudo que é oferecido e dito para ele encontra lugar na mente. E aquilo que encontra lugar na mente, encontra lugar na vida. Aquilo que encontra lugar no coração, encontra lugar na ação. É por isso que o autor de Provérbios adverte a gente. Tem muitas coisas para guardar na vida. Ele vai dizer, de tudo que se deve guardar. Ou seja, tem uma lista grande de coisas que nós devemos guardar. Mas de todas essas coisas, tem algo principal que nós devemos fazer, é guardar bem. E olha o que diz o texto, guarde bem o seu coração. Cuide muito do seu pensamento. Plante na mente, plante no coração, discernimento da palavra de Deus, para que ele não seja nem enganado, nem tomado, nem dominado por mentiras ou por falsas verdades que não advêm da palavra de Deus. Provérbios deixa isso claro para nós. Quando nós vamos lá para Filipenses, então, Paulo tem a mesma preocupação. Agora, você precisa lembrar qual é o contexto dessa carta. Paulo escreve a crentes que estão em permanente perseguição. E não é apenas uma perseguição no campo da mente, é uma perseguição de fato. Então, faça comigo um exercício básico. Você afirma sua fé em Jesus e você está constantemente em perigo com ameaças de morte ao deixar sua casa, ao se movimentar pela rua, ao ir para o lugar secreto de cultos ou para se encontrar na casa de um irmão, você pode ser preso e morto a qualquer momento por causa da sua fé. É isso que esses irmãos aqui estão enfrentando. Por que é importante você lembrar disso? Porque nesse capítulo 4, quando Paulo está concluindo a sua carta, ele vai insistir com os filipenses em virtudes interiores, que deveriam ser tão bem cultivadas que elas dominariam o coração e a vida, independente daquilo que está em volta. Ou seja, esses crentes conseguiriam ser felizes, olha aqui versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor, crentes moderados, a vossa moderação conhecida de todos os homens, Paulo afirma, perto está o Senhor, ou seja, Paulo está dizendo, não importa o que está acontecendo na sua volta, o Senhor está perto, ainda que não pareça, o Senhor está perto. Então, não dependa das evidências que ele está perto, mas deixe que no seu coração haja a crença e a fé de que ele está perto, mesmo que você não enxergue evidências disso, porque ele está. E se ele disse que está, nós cremos na palavra dele que diz que ele está, ainda que as coisas não se processem da maneira que nós imaginamos que deviam ser, porque Deus está perto de nós. Alguns desses irmãos da cidade de Filipos foram certamente miraculosamente libertos da morte no processo de perseguição, mas outros não. O próprio Paulo foi preso e terminou os seus dias na prisão por causa do Evangelho. E outros apóstolos que tiveram até ministério e vida mais breve também. Mas ele escreve a esses irmãos, não é aquilo que está em volta, não é aquilo que deu certo, não é a paz atestada pelas circunstâncias que deve dominar a sua mente e o coração de vocês. Fica evidente isso para você e para mim no versículo 6, quando ele diz, não fiquem preocupados com coisa alguma. E percebam as expressões de Paulo aqui, coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, em tudo sejam conhecidos diante de Deus, para que pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, que excede toda evidência, que excede toda expectativa, que excede toda previsibilidade que você pode desejar, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então percebam que, ainda que Paulo esteja dando exortações práticas e piedosas para a igreja que enfrenta perseguição, a ênfase dele está no cultivo do coração para a prática dessa postura. Paulo trabalha com esses crentes de dentro para fora. É na mente, no coração, no pensamento convicto daquilo que é a verdade da palavra de Deus, que eu vou trabalhar para que então depois eu possa experimentar e praticar na minha vida, no meu dia a dia, as virtudes requeridas ou desejadas por Deus na sua palavra que estão colocadas aqui para mim. Se eu não faço, se nós não seguirmos esse caminho, se nós não guardarmos o nosso coração, se nós não enriquecermos o nosso coração, se nós não trabalharmos o nosso coração, nós vamos cair em duas vias muito comuns na nossa vida espiritual. Uma é o ativismo. Nós vamos achar que fazer muitas coisas ou ter muitas práticas que são boas, mas fazer por fazer, vamos achar que isso vai trazer alguma transformação e alguma mudança na nossa vida. E isso não faz. Meras práticas religiosas, ainda que legítimas, não transformam a nossa vida. Elas podem ser boas, elas podem ser saudáveis, mas se elas estão só ao nosso redor, elas não fazem diferença em nós. A outra coisa que a gente pode experimentar, nesse caso, é um legalismo. Eu faço esperando recompensa, ou eu faço porque eu quero evitar disciplina. Eu faço e depois fico esperando ganhar um prêmio, ser abençoado, ou eu faço porque eu tenho medo do que vai acontecer comigo se eu não fizer. E quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos que ela nos mostra o caminho contrário de tudo isso. Eu olho para dentro de mim, eu vejo o meu coração, com a ajuda do Senhor e da palavra, eu trabalho, guardo, protejo, enriqueço o meu coração para então praticar essas coisas saudáveis, esses hábitos saudáveis, ou essas práticas devocionais, ou os hábitos religiosos que eu quero desenvolver na minha vida. Hoje à noite, o que eu queria fazer, falar e estudar com vocês é esse alerta muito importante que o cristão não pode baixar a guarda do seu coração e não pode entregar o seu coração para qualquer ideia, para qualquer proposta, para qualquer ideologia, para qualquer pessoa, para qualquer movimento. E não adianta você pensar assim, acho que isso é uma coisa para os cristãos mais novos ou para os cristãos imaturos. Ou pensar que talvez isso seja um evento, né? O pastor fez um apelo lá e eu falei, eu quero cuidar do meu coração e está tudo resolvido. Não é assim. Esse é um hábito que vai ser necessário para cristãos novos e para cristãos maduros. E não é um hábito pontual, é um hábito linear. Significa que não tem um fim, pelo menos enquanto a gente estiver vivendo aqui, não é? Quando você for daqui para a glória, acabou. Seu coração está eternamente protegido, mas até lá não tem descanso. Ou seja, eu preciso todos os dias olhar para o meu coração, cuidar do meu coração, guardar o meu coração para que ele seja alinhado à vontade de Deus, à palavra de Deus e ao querer de Deus. Basta ignorar isso por alguns momentos e você vai andar por caminhos em que Deus não quer que você ande. Veja que nós vamos e precisamos trabalhar de dentro para fora. Agora, é inegável que tudo que nós recebemos vem de fora para dentro. Importante você entender esses dois movimentos. Como é que o seu coração, como é que a sua mente recebe informação? Basicamente pelos sentidos, não é assim? É o que você, principalmente o que você vê e o que você ouve. E você transmite ideias quando você fala. Então, nós recebemos informação, ideias, cargas de fora para dentro. Mas o estrago ou a redenção é feito de dentro para fora. E é por isso que Provérbios vai insistir nos... Salomão vai insistir em Provérbios e Paulo vai fazer uma lista grande aqui que nós devemos ser aqueles que cuidam e decidem do que ocupa o nosso pensamento. E eu tenho que dizer para você que do ponto de vista bíblico não existe mente vazia. Não é? Tem um ditado antigo aí que dizia mente vazia, oficina do diabo. Mas não tem mente vazia. A sua mente está cheia de alguma coisa. Ou daquilo que passa pelo crivo de Deus, ou daquilo que não passa pelo crivo de Deus. Não tem um momento que você não está pensando em nada. Porque o momento que você diz que não está pensando em nada, você está pensando em não pensar. Não é? Tem uma hora que você fala assim, eu não quero pensar em nada. Aí você senta e você fica lutando com a sua cabeça para não pensar em nada. Mas é praticamente impossível, porque pensamentos são despejados por você mesmo ou por estímulos externos para você todo o tempo. Mesmo quando você está sozinho. Não é? Nesse contexto das virtudes para esses irmãos que sofriam perseguição, nesse exercício de não ficar preocupados, fica imaginando como um crente que corre risco de morte o tempo inteiro leu essa carta pela primeira vez, não é? Não fiquem preocupados de coisa alguma. Fiquem firmes, se alegrem. Não importa o que está acontecendo por fora. Trabalhem isso no seu coração. Mas olha o que Paulo fala na conclusão desse parágrafo. Finalmente, irmãos, eu vou de baixo para cima, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que é que deve ocupar o nosso pensamento? Olha a lista para nós. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Tudo que tem alguma virtude ou tudo que tem algum louvor. Aquilo que se pode falar bem. Se algum pensamento não passa por esses 8 critérios, ele não deve ocupar a nossa mente e o nosso coração. Esse exercício nosso é um exercício de esvaziar e encher. Esvaziar daquilo que não passa nesse crivo e encher daquilo que passa nesse crivo. Paulo mostra isso em todas as cartas. Colossenses, ele vai usar a figura da roupa, não é? Que nós devíamos nos despir da velha natureza e nos revestir do novo homem. Esse exercício de se livrar daquilo que não agrada a Deus e se encher daquilo que agrada a Deus está constantemente na Escritura com outros nomes. E a minha primeira pergunta para você hoje é: quanto você cuida da sua mente? E se você ainda não entendeu que você precisa cuidar, esse é o primeiro passo. Porque aquilo que você pensa vai ser aquilo que você pratica. Aquilo que você pensa vai ser aquilo que você vive. Aquilo que você pensa vai ser aquilo que você diz. Aquilo que você pensa vai orientar o estabelecimento das suas prioridades e as suas decisões. Então, a minha primeira pergunta para você é: quanto você conscientemente cuida do seu pensamento? quanto você para e avalia as ideias que andam rondando sua mente e seu coração. Quanto você reflete com base na palavra de Deus naquilo que tem feito parte da sua vida interior, dos seus desejos, daquilo que faz você, que move você, daquilo que você fica pensando, daquilo que orienta a sua vida, daquilo que orienta as suas reações, dos motivos que você justifica seus conflitos e suas decisões. Você cuida do seu coração? Intencionalmente? Você faz uma leitura proveitosa da Bíblia e deixa que essa leitura proveitosa da palavra ilumine o seu coração e seu pensamento para que você tire dele aquilo que não agrada a Deus? Esse mecanismo devia ser o que cuida da nossa vida inteira. Nós devíamos usar isso para educar os nossos filhos, isso para resolver nossos problemas de relacionamento. Devemos usar esse mecanismo para tomar decisões. Você imagina? Se eu exponho o meu pensamento, aquilo que é verdadeiro, eu vou confessar o meu erro mais facilmente, eu vou admitir os meus erros mais facilmente, eu vou buscar a paz mais facilmente. Se eu exponho o meu pensamento à palavra de Deus, eu vou enxergar quando estou sendo incrédulo e vou me arrepender e vou crer mais naquilo que Deus pede para eu fazer. Se eu exponho minha mente à palavra de Deus, eu vou enxergar as impurezas que às vezes tentam tomar conta do meu coração e vou me livrar delas, consagrando-me mais à pureza. Há muitas coisas quando nós paramos para pensar, e há muito que está ligado a esse hábito de cuidar do nosso pensamento. Você cuida do seu pensamento, você cuida do que você vê, você cuida do que você ouve, você cuida do que você conversa, você cuida do que você acredita. O simples que Provérbios descreve aqui é aquele que crê nas coisas que são ditas para ele muito facilmente, sem questionar, sem pedir evidência, sem examinar a luz da palavra de Deus. Simplesmente vai engolindo ideias, algumas vezes sem perceber que essas ideias agridem a sua própria fé, mas não refletiu, não pensou, não examinou o que vai dentro do coração. Percebe comigo a ordem que está aqui nesse texto. Paulo vai falar disso, eu já vou voltar aqui nesses critérios no versículo 8. E só depois no versículo 9 é que ele vai dizer o que também aprenderam, o que receberam e ouviram de mim. Olhem os sentidos aqui, né? Aprenderam, processaram no coração, receberam pelo exemplo, vendo Paulo, mas ouviram também e o que viram nele. E aí ele vai dizer, isso ponho em prática e o Deus da paz está com você. Mas não é por acaso que ele coloca a prática daquilo que você aprendeu em segundo plano, ou como segundo passo. Ele coloca primeiro a transformação e o exame do coração. E esse é outro cuidado que nós devemos ter. Nós vivemos numa época de resultados, não é assim? Nos lugares que a gente trabalha, as pessoas estão à procura de resultados, não é? Vamos tomar uma decisão, vamos fazer uma campanha, mas qual vai ser o resultado? Temos que fazer um investimento, mas qual vai ser o resultado? E algumas pessoas sempre vão tomar decisões ou vão buscar opções com base nos resultados. O que acontece ainda mais na nossa época é que nós queremos resultados rápidos. Nós não cultivamos a arte da paciência, não é? Ninguém aqui planta para comer, certo? Alguns plantam, mas nem todo mundo. Ninguém depende da plantação para comer. A nossa vida é mais imediatista, assim. Já falei algumas vezes para vocês aqui, né, passar férias na casa do meu avô. Quando era criança, eu não entendia nada disso, mas depois que eu cresci, eu percebi como funcionavam as coisas, né? Eles tinham que pensar muito tempo antes no que eles gostariam de comer, para plantar muito tempo antes, para colher depois, armazenar e ter essa comida na dispensa. Porque era muito mais difícil organizar as coisas da vida. Ou seja, o cultivo da paciência acontecia na vida prática, na vida em volta, nas coisas mais automáticas do dia a dia. Não é assim com a gente hoje. E Paulo vai dizer para nós que nesse exercício espiritual nós temos que andar no contrário. Nós não começamos pelos resultados. Nós não começamos pela prática. Nós começamos pelo exame do nosso coração. Se nós entendemos o que Deus pede de nós, se nós entendemos tudo o que está envolvido nas decisões que nós vamos tomar e quais são as ações práticas que são resultado disso que está dentro do nosso coração. E não simplesmente dizer, eu tenho que mudar, amanhã eu vou começar a fazer isso. Sabe o que vai acontecer? Em uma semana, sendo bastante otimista, duas, sendo bastante esperançoso, você vai conseguir, depois você vai abandonar. Porque não foi uma mudança no coração. Foi uma mudança externa. E essas mudanças externas não trazem para nós resultados permanentes. Não fazem efeitos reais. Não realmente são transformação na nossa vida. Olhem comigo mais uma vez os critérios que Paulo colocou aqui. Significa que esses são os critérios para você avaliar aquilo que você vai ver e aquilo que você vai ouvir. Sempre a gente que é pastor lida com muitas perguntas, não é? Sempre tem alguém perguntando alguma coisa para a gente. E uma das perguntas mais comuns é, pode ouvir essa música? Pode ver esse filme? E a resposta é bem simples. Passa em Filipenses 4, versículo 8, e passa a peneira. Isso que você quer ouvir e ver é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, tem virtude, tem louvor, ele deve fazer parte da sua vida. Mas se não, ele deve ficar fora da sua vida. Tudo que é verdadeiro, tudo que não é mentiroso, tudo que é autêntico. Olha que de vez em quando nós cultivamos no nosso coração mentiras sobre nós mesmos ou doutrinas erradas. Isso tem que estar fora da nossa vida. Tudo que é respeitável, aquilo que é respeitável, você não tem medo de falar sobre isso. Você tem liberdade para dizer, porque ele é honesto. Tudo que é justo, tudo que é de acordo com a vontade de Deus, tudo que é puro, tudo que combina com santidade, tudo que é amável, que promove amabilidade, boa convivência e não irritação, tudo que é de boa fama, aquilo que ninguém tem do que falar mal, tudo que tem alguma virtude. Essa palavrinha é interessante porque não é só aquilo que é bom, mas virtude aqui na língua grega é algo que é excelente. Então tudo aquilo que se encaixa em padrões de excelência na nossa avaliação, na avaliação da palavra de Deus, tudo aquilo que pode ser louvado, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Talvez você diga assim, mas pastor, essa lista é muito pequena. Então você pode ir para Gálatas 5, 22 e 23 e ver as obras da carne que você deve deixar de lado e o fruto do Espírito que você deve ocupar a sua vida. Colossenses capítulo 3 vai trazer tudo que você deve tirar da sua vida, se despir disso e tudo que você deve se revestir. Efésios 4, a partir do versículo 25, vai dizer tudo que você deve abandonar na sua vida e tudo que você deve se revestir. Na verdade, cuidar do seu coração e da sua mente deve ser algo prioritário na sua vida. E eu queria perguntar de novo para você, você tem cuidado do seu coração? Você tem vigiado o seu coração? Você protege o seu coração? Talvez você pense assim, poxa, mas é um pouco de exagero, né? Eu tenho que cuidar de tudo. Tem. Lembra que eu disse no começo da minha palavra que é uma batalha, há uma batalha pela nossa mente? Numa batalha você está em constante luta com aquilo que se apresenta para você. Às vezes a gente mistifica muito o conceito de batalha espiritual, né? Mas ela começa aqui nesse âmbito de você cuidando daquilo que toma conta da sua mente, daquilo que forma os seus critérios de decisão, de pensamento, daquilo que ocupa o seu tempo quando você está refletindo, quando você está sozinho, quando você está pensando, quando você está vendo e ouvindo coisas. Minha pergunta para você é: você tem cuidado do seu coração? Algumas ideias de forma bem prática para nós. Como nós cuidamos do nosso coração? A primeira receita para cuidar do coração é ter uma leitura proveitosa e sistemática da palavra de Deus. Significa que depois que você terminou de ler a Bíblia, pelo menos uma pergunta você tem que fazer para o texto que você leu. É: o que é que esse texto muda na minha mente e no meu coração? Com quais convicções ele mexe? Quais ideias ele confronta? Tem algo que eu estou fazendo aqui que eu percebi que está errado e que eu preciso mudar? Tem algo que eu não estou fazendo e que eu preciso começar a fazer? Às vezes a gente não presta atenção nisso, não é? A gente fica muito ligado na desobediência, que é: eu estou fazendo algo que não devo, mas tão nocivo quanto desobedecer é a desobediência passiva, a negligência, quando eu não pratico o que eu tenho que praticar. Ou quando eu não faço aquilo que a palavra me manda fazer. E não faço, às vezes, porque não entendi, não faço, às vezes meu coração não está convencido, não faço porque aquilo não foi interiorizado dentro de mim para que eu conseguisse fazer aquilo que Deus pede de mim. Uma leitura proveitosa da palavra de Deus. Uma segunda coisa para cultivarmos o nosso coração: leitura de bons livros cristãos. Com B bem maiúsculo no começo. Não é? Porque como cresce a igreja no Brasil, crescem também as produções musicais e literárias. E tudo que aumenta bastante, não é, dá mais trabalho para nós no discernimento de qualidade. Então, bons livros com letra maiúscula é livros bons que desafiam você, que fazem você pensar de acordo com a palavra de Deus, que trazem mudança para a sua vida. Por último, pode ser que você olhe para você e fale assim: eu não vou conseguir isso, não vou conseguir isso, fazer isso sozinho, não consigo lidar com o meu coração, não consigo sozinho olhar para ele, não consigo dar passos concretos para mudar o seu coração. A palavra de Deus diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Então, procure alguém que possa ser um bom conselheiro, com B maiúsculo de novo, não é? Alguém que é mais maduro que você, alguém que você sabe que vive na palavra de Deus, que tem vida piedosa de oração, busque ajuda. Não é uma boa alternativa ficar sozinho, lamentando porque você não consegue mudar. Não é uma boa explicação que você não cresce espiritualmente porque você não conseguiu tomar boas decisões ou não progrediu na vida por causa das suas limitações. Não progrediu na vida cristã por causa das suas limitações. Procure ajuda. Peça ajuda. Procure orientação. Busque por discipulado. Procure alguém que ajude você a caminhar e andar melhor na presença de Deus. Um critério básico para você descobrir se alguém é um bom conselheiro ou não é: ele não vai falar coisas que você vai gostar. Ele não vai falar só coisas que você vai gostar, ele vai confrontar você. Ele vai colocar coisas que não são tão agradáveis. E não vai concordar com tudo que você disser. A palavra vai orientar a conversa dele com você. E nem sempre isso vai ser confortável. Pode ser agradável, mas desconfortável no primeiro momento. Você cuida do seu coração. Eu queria propor para você que esse é um bom alvo para 2024. Se você cuida do seu coração, continue cuidando. Cuide ainda melhor. Mas se você não cuida do seu coração, tome a decisão de cuidar dele. Para você experimentar o que é viver na vontade de Deus. Isso aqui não tem a ver com salvação, você não vai perder a salvação se você não cuidar do seu coração. Não quer dizer que você é salvo ou não porque você não cuida do seu coração, não é essa a questão. questão é que sua vida, em termos de desfrutar aquilo que Deus planejou para nós como vida cristã, pode ser muito melhor se você cuidar do seu coração. Isso significa dedicar a sua vida a partir do seu pensamento, a partir do que vai da sua mente para Deus. Dedicar toda a sua vida, aquilo que está fora e aquilo que está dentro. E o seu maior bem, o bem mais precioso que Deus deu para você é o seu coração. E o presente ainda maior é ter um coração alcançado pelo Evangelho de Jesus, que tem a possibilidade de tomar decisões de acordo com a palavra de Deus. O que você vai fazer em relação ao seu coração no ano de 2024? Ao final deste ano, quando você puder fazer uma nova radiografia da sua vida, quais são os seus alvos? Quanto você almeja, ora e trabalha para crescer? Veja aqui, é inevitável que a mudança no coração traga mudança na vida exterior. Se há mudança realmente no coração, se há mudança naquilo que ocupa o nosso pensamento, vai haver mudança naquilo que a gente vê, fala, ouve e faz. Não é uma coisa etérea assim, ou esotérica, né? Que você muda o coração e nada acontece fora da sua vida. Você muda dentro, e quando você muda dentro, você muda fora também. Quanto você almeja ser transformado à luz da palavra de Deus? Queria deixar com você esse desafio para o ano de 2024.